Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao 19º episódio do podcast Aguenta! Bem, esta semana vai sair... Vamos entrar aqui numa fase de... Uma fase que nós já fizemos, uma fase no Imperfectos, mas que desta vez vamos repetir a fase, porque eu acho que é uma ideia muito boa, que é nós nas próximas 4 ou 5 semanas vamos lançar vídeos consequência, ok? Este sketch que vai sair agora esta semana chama-se Vingadores e a partir daí os vídeos vão ter todos uma ligação, são para aí uns 4 ou 5 vídeos de seguida com ligação. E vocês não precisam estar muito atentos para perceber as ligações. O que vocês têm que fazer é ver os vídeos todas as semanas, os próximos que vão sair. Porque há pessoas que vão vendo de vez em quando. Há outros que veem fielmente todos os vídeos que nós lançamos. E isso é muito mais interessante, porque há vídeos que têm sequências e que nós raramente falamos sobre elas. Nós, quando lançamos um vídeo que tem a sequência, eu acho que nunca disse aqui, se disse foi uma coisa muito pouca, nunca desenvolvi esta conversa aqui, mas é uma coisa que tenho começado a fazer, que é deixar o trabalho um pouco mais difícil. Porque escrever um vídeo para gravar já não se tornou um desafio muito grande. Porque eu já faço isto há tantos anos que... Eu não estou a dizer isto com arrogância. Eu já escrevo isto há muito tempo. Já faço isto há muito tempo. Portanto, para mim, tornou-se fácil. Agora, o que está a ser mais interessante é criar os vídeos consequência. Isso está a ser um desafio enorme e é uma coisa que me orgulho fazer. E eu acho que está uma cena fixe, pá. Os próximos vídeos, os próximos 5 vídeos estão ali com umas sequências muito interessantes, pá. Por isso, fiquem aí atentos, vejam os próximos vídeos que vão sair todas as terças, até vocês verem aquela sequência toda, e porque é interessante. Quem consegue apanhar esses vídeos com continuação, ficam felizes com aquilo, meu, porque é tipo, este vídeo é o seguimento do outro, e estás a ver, é uma cena fixe, pá, é uma cena fixe. Portanto, aquela malta que estiver aí mais atenta, vão perceber que há essa continuação. Comente lá no nosso canal, quando nós lançarmos o vídeo, faça lá um comentário. Vou arrancar agora com o meu espetáculo a solo, André do Karaté. E neste espetáculo eu vou aprofundar um bocadinho mais sobre a minha vida. Quem viu o André Martins mal passado, quem viu a minha parte do stand-up, viu que eu ali já fui um bocadinho, mas deste eu vou muito mais a fundo. E quem leu a descrição do cartaz que eu lancei nas redes sociais, que eu falei que vou revelar um dos maiores segredos, efetivamente é uma coisa que eu nunca falei, e tinha algum receio que as pessoas soubessem, mas que eu preparei tanto isto, eu quero mesmo deitar isto cá para fora. Portanto, a malta que vai ver os espetáculos, não, isto aqui não é balelas, meus amigos, vai ficar a pensar, pá, realmente é qualquer coisa aquilo que ele está a dizer, não é uma coisa de ânimo leve que eu partilho aqui, não, que eu vou partilhar lá. Portanto, de certa forma é algo especial que provavelmente mais tarde ou mais cedo se vai ficar a saber, obviamente, não é? Porque as pessoas que vão lá estar no espetáculo vão falar sobre isso, provavelmente vão falar com quem segue o meu trabalho. E eu queria que... Eu podia contar isto aqui, podia, mas eu só me sinto bem em contá-la, pelo menos a tentar ter graça com aquilo. Porque aquilo é uma coisa que eu tentei ocultar tantos anos, que eu pelo menos só vou conseguir falar sobre ela no palco. Aqui eu não vou ter o à vontade suficiente para dizer isto, nem aí com uma pessoa na rua ou num vídeo qualquer, não. É no palco que aquilo tem que ser dito. Portanto, será uma forma de eu dar algum privilégio, obviamente, às pessoas que vão ver o espetáculo, porque o espetáculo é o material principal que eu desenvolvo, não é? É aí que... É o material principal, é aquilo que... Por exemplo, eu quando escrevo um vídeo, meu, eu não sei se um vídeo funciona, meu. Eu não sei se o vídeo tem assim tanta graça, porque sou só eu e o Cristiano a analisá-lo. O meu espetáculo de stand-up vai sofrendo transformações dependendo dos risos que vai tendo, não é? Tipo, as pessoas... Há coisas que não têm tanta graça que eu vou deixando de lado ou vou escrevendo melhor para depois fazer. E aquilo que fica com muita graça fica no espetáculo, não é? Porque é isso que é o importante. O importante é tu saíres dali, epá, realmente isto teve imensa graça, isto está bom. Ou seja, é um compilar de material bom. E é isso que faz um... Porquê que um espetáculo é sempre melhor do que um vídeo? Opa, porque aquilo já foi testado, não é? Eu já vi que aquilo daquela forma funciona. Portanto, André do Karaté, eu acho que o espetáculo está bom. Está uma coisa em condições. Está uma forma competente. Está uma coisa mais profunda, no sentido em que eu vou aprofundar mais temas da minha vida. E vou falar sobre porquê que me chamam André do Karaté, porquê que me meteram este apelido, se eu realmente mereço este apelido, ao longo do espetáculo tu vais perceber isto. Portanto, é uma coisa que eu acho que está ali uma coisa em condições e com muita piada, pá, porque este espetáculo eu já mostrei a pessoas próximas e todas elas me dizem que isto está aqui uma cena em condições. Por isso, pessoal, fica já aqui o convite. André do Karaté, vou estar em Alverca, agora vou estrear em Alverca. O espetáculo era... Eu ia dar o espetáculo em Alverca, era para ser com o Mal Passado. Só que houve ali algumas confusões por falta de tempo da organização e por estarmos nesta situação da pandemia, por causa dos bilhetes antigos e não sei o quê. Eu deixei isto em stand-by e vou avançar com esse espetáculo do André do Karaté no da Alverca. Mas para quem tem o bilhete do Mal Passado, esse bilhete não é válido, tá bem? Vocês têm que o devolver. Devolvem lá no sítio onde o compraram e compram outro na Ticketline, na Vorten, Fnac, pronto, nos locais habituais, ou online também, podes comprar online. Vou estrear o espetáculo em Alverca, a seguir segue-se Évora, Almada, Coimbra, Aveiro, Lisboa, Viseu e Porto. Aí também ir ao Algarve, etc, etc, mas as próximas datas, aí de lançá-las em breve. Em breve, ou daqui a uns meses, vou lançar novas datas, portanto... Fui ao cinema, é verdade, pessoal. Fui ver o Shang-Chi e era um filme que eu. Porque eu costumo ver todos os filmes da Marvel. E fui sozinho porque a Irina não queria ir. Porque ela disse: é pá, mais outro filme de super-heróis, não sei o quê, eu não vou, vai tu. E eu fui. E eu, como sou cliente de nós, o pessoal que é cliente de nós, pode pagar só o teu bilhete, não é? Pagas 7,10€, salvo erro. E tens direito a um menu pipoca, com bebida. Só que eu cheguei um bocado atrasado, porque é impressionante, meu. Eu chego sempre atrasado ao cinema, meu. Chego sempre atrasado ao cinema, porque eu conto sempre que são 10 a 15 minutos de trailers. Até eu pensei, é pá, tenho tempo. Mas não, já cheguei em cima da hora e quis comprar, vá, quis receber o menu que eu tinha direito. Só que foi estranho, porque eu cheguei lá e era como se eu estivesse a falar uma língua diferente. Eu chego lá e digo assim: olha, eu comprei o bilhete, mas como sou cliente de nós, tenho direito ao menu pipoca com bebida. E a senhora ficou tipo a olhar para mim como quem diz: o quê? E eu tipo: mas isso antes era assim, vocês agora, isso já não está em vigor. Eu disse: ah, tenho que ir falar com o meu chefe. E eu: fogo, meu, mas será que... Se, não é? Eu pensei: mas será que os gajos não têm as promoções à mão? Eles deviam saber isso, não é? E eu fiquei: pá, pronto, se calhar não está em vigor. Se calhar já não está em vigor. E ela foi chamar com o coordenador: ah, sim, realmente ele tem direito a uma bebida e pipocas. Mas a senhora fez cara de como quem: opa, fogo, já vês aqui. Não sabias ir ver o filme sem pedir essa merda? E eu fiquei tipo: mas eu quero muito um menuzinho de pipocas doce com um iced tea. Pêssego. E depois lá a mulher me tirou o balde de pipocas e o iced tea de pêssego e eu fui para a ação. Ainda o filme, felizmente, ainda não tinha começado. E eu tive o tempo todo a ver o filme. Eu não comecei logo a comer as pipocas porque ainda estava cheio do almoço, porque eu fui à ação da tarde. E pensei: ah, pá, começa a comer as pipocas lá para o meio do filme. Então, passou um bocadinho do filme, pensei: bom, se calhar vou comer as pipocas. Comecei a comer as pipocas e começo a ver uma traça em frente ao ecrã. Tipo, a traça não estava colada ao ecrã, estava tipo mais perto de mim, só que andava lá, não é, em frente ao ecrã, e aquilo desconcentrava-me. Ou seja, eu tive meio filme concentrado e o resto do filme já foi concentrado na traça. Mas obviamente que eu não ia sair de lá a dizer assim: ah, quero dinheiro de volta, porque a traça incomodou-me. A traça não é o suficiente para tu pedires o dinheiro de volta, não é? Nem ias fazer uma reclamação desse tipo. Comi as minhas pipoquinhas tranquilo. Eu normalmente raramente como e bebo ao mesmo tempo. Não sei, meu, eu sou assim, eu como, só depois de comer é que bebo. E então eu comi as minhas pipocas. E fui beber o sumo. Epá, só que estava escuro na sala. E então o copo do iced tea o buraquinho para tu meteres a palhinha não é muito visível, porque agora os copos são de cartão. Até e para eu encontrar a merda do buraquinho tracejado para meter lá a palhinha, eu tipo assim a olhar tipo de gerente, será? E até passei o dedo para ver se via alguma saliência para depois eu espetar a palhinha. Não consegui, meus amigos. Eu tive que ligar a luz do telemóvel para ver onde é que eu ia enfiar a palhinha. Porque depois as pessoas começaram todas a olhar para mim e eu peço desculpa. Lá consegui enfiar a palhinha, traca, enfiei a palhinha, pronto, vi aquilo. Mas foi constrangedor, meus amigos, foi constrangedor. Pá, gostei do filme, o filme foi fixe. Só que irrita-me a Marvel estar sempre a passar pós-créditos, meu. Irrita-me, porque às vezes são pós-créditos nada de especial. É preciso um gajo mamar com os pós-créditos todos, aqueles nomes todos, para ver uma merdinha de 10 segundos. E depois há sempre alguém, eu já reparei que tipo, as pessoas que vão ver os filmes da Marvel, há uns que saem, não é? Há uns que saem, ou porque têm pressa e sabem que os pós-créditos não são muito relevantes. Mas há outros que ficam e que dizem, não é? Acabou o filme, acenderam as luzes e há um otário que diz: ah, não se vão embora porque vai haver dois pós-créditos. E só com vontade, está calado, meu, deixa as pessoas irem embora. As pessoas não têm que saber que há pós-créditos, que se calhar nem vão ver o próximo filme. Foram lá ver o filme só para se entreterem. Estão a ver, epá, parem com isso, meu, sempre aí com essas merdas. É tipo só para dizer, eu sou bad fã, eu tenho informação privilegiada. E outra cena que aconteceu foi, eu antes de ir ao cinema, eu estacionei no parque de estacionamento do centro comercial. E eu tinha um cartão de desconto de 2 horas. Só que eu depois fui à casa de banho e provavelmente perdi o cartão. Perdi o cartão, meu. Não sei como. Não sei se joguei a mão ao bolso, tipo, deixei cair o cartão. Felizmente não perdi o cartão. Não perdi o cartão principal, que é o cartão de estacionamento, não o perdi. Porque se eu tivesse perdido, eu estava tramado, pá, porque a coima de perderes esse cartão são 100€. Ou seja, a minha ida ao cinema tinha custado 107€. E eu fiquei naquela, bom, olha, deixa lá. É tipo, o dinheiro que eu poupei nas pipocas eu tive que gastar no cartão, não é? Porque eu tive lá mais de 2 horas. E o preço do parque foi para aí 2,70€ ou 3€ e tal. E pronto, olha, ganhei as mesmas. Pronto. Eu achava, não é? Olha, mas ao menos comi as pipocas. Mas é naquela situação de fogo, já viste, meu? Um gajo perde um cartão e é um balúrdio. Por exemplo, tu vais a uma discoteca, se tu perdes o cartão de consumo, já foste, meus amigos. Ou pagas aquilo, ou levas 4 ou 5 punhadas do segurança, vais parar ao hospital. Por isso, nós às vezes vamos a uma discoteca e vês aquela malta a vomitar na casa de banho. Tu pensas que foi por causa do álcool. Às tantas, o gajo está a vomitar de nervosismo porque perdeu o cartão e sabe que vai levar 4 punhadas do segurança. Meu, é complicado. É complicado um gajo perder os cartões. Eu tenho sempre cuidado com isso. Mas não sei, meu, o que é que aconteceu? Ou meti o cartão no bolso ao pé do telemóvel, fui tirar o telemóvel, deixei cair o cartão. É uma merda do caraças, pá. Eu acho que foi na casa de banho. Eu acho que perdi o cartão na casa de banho. Eu normalmente, quando vou às casas de banho dos centros comerciais, eu opto sempre por uma casa de banho que tenha as escadas, porque ele se filtra bastante, porque normalmente as pessoas vão sempre à casa de banho de baixo, nunca vão às casas de banho de cima porque lhes aborrece subir as escadas. E então isso, as casas de banho de cima estão sempre muito mais limpas, porque tu filtras logo a malta que anda de cadeira de rodas, porque normalmente eles cagam as casas de banho todas. Estou a brincar, né? É só porque a malta de cadeira de rodas não consegue subir lá para cima, né? Tem as casas de banho dos deficientes. Mas lá está, meu. Eu vou sempre às casas de banho de cima. É muito melhor, meu. É muito melhor. Outra cena que eu também queria falar com vocês é o facto de eu ter uma vizinha surda. E não, não sei porquê. Dá-me a sensação que ela espera... Que ela espera sempre que eu chegue, porque ela esquece muitas vezes da chave da porta lá de baixo. Porque eu vivo num prédio. Ela esquece muitas vezes da chave. Então, cada vez que eu entro na porta do prédio, ela, ah, não fecha a porta. Mas ela, como é surda, ela grita: ela não fecha a porta! E eu, tipo, abro a porta, fico com a porta aberta, não é? Eu podia também me fazer de surdo e fechar a porta e ir-me embora, porque ela já me fez isso para aí umas 5 ou 6 vezes. Sempre que eu vou a qualquer lado, depois volto para casa, ela do nada aparece: não fecha a porta! E eu, não fecho a porta, não é? Mas ela é mesmo surda, meu. Se eu me cruzar com ela nas escadas do prédio, ela grita, então ela projeta muito. Ainda bem que a senhora tem máscara, porque se ela não tivesse máscara, ela cuspia-me a cara toda. Ela disse, quando ela diz assim, bom dia, eu tenho que também gritar, bom dia, que é para ela me ouvir, porque eu estou com a máscara, ela não me consegue fazer a leitura labial, então eu tenho que sempre gritar com ela. E agora também tenho um vizinho chinês, que os nossos vizinhos chineses têm um bebê, e o bebê, meu, os bebés chineses não choram como um bebê normal, eles choram à chinês. Então fazem, eu não sei se o bebê está a tentar falar, só que o bebê, ele ainda não fala, ok? Portanto, o gajo tem choro de chinês, meu, é bada estranho, o gajo, é diferente, meu, é um choro, os gajos fazem sons diferentes. Um bebê, vá, qual é o som que nós sabemos dos bebés? É é isto, é o choro do bebê. O gajo é pode, não é porque ele quer falar, é porque eles choram assim. Imagina que um chinês bate com o dedo mindinho na quina de uma porta. Vocês acham que ele faz au, au? Nós fazemos au. O gajo faz obviamente que eu não sei, se calhar o gajo está a dizer foda-se caralho, não sei se o gajo diz isso ou não, mas é, eles queixam-se de maneira diferente, fazem sons diferentes. Era só uma à parte que eu queria comentar aqui com vocês. E outra coisa que também aconteceu foi, eu e a Irina fomos a almoçar fora, e ao caminho do almoço, né, nós vimos um mendigo, e a Irina, epá, era um mendigo, mas não era um mendigo invasivo. Era um mendigo que disse que era uma pessoa que estava vestida normal, não é? Estava vestida normal, não exigiu que lhes dessemos dinheiro, ele aceitou comida, a Irina normalmente dá sempre comida. E ela disse, olha, eu não lhe dou dinheiro, mas se quiser eu posso lhe comprar ali umas coisas. E o senhor disse, ah sim, olha, muito obrigado, se puder compra-me qualquer coisinha. E a Irina foi lá comprar azeite, batatas, cenouras, atum, feijão, grão, comprou-lhe assim umas, foi um avio para aí de uns 10 ou 12 euros. E ela ficou-se, foi ela ajudar, eu não ajudei, foi ela, não valia a pena eu também ir lá, não é? Tipo, foi ela e eu fui para o restaurante. Só que depois quem pagou o almoço? Fui eu. Portanto, eu ajudei o mendigo indiretamente. Ela gastou 12 euros e eu paguei-lhe o almoço. Estão a perceber? Portanto, eu também ajudei. As coisas são assim, entendem? Portanto, não me fiquei a sentir mal, porque eu também ajudei. E melhor, meus amigos, sabem quem é que estava nesse restaurante? A irmã do Cristiano Ronaldo. Portanto, nós assim, eu assim que vi a irmã do Cristiano Ronaldo, fiquei, bom, em princípio eu não vou precisar de ajudar, porque a Irina gastou 12 euros com o mendigo. Quando a irmã do Cristiano Ronaldo sair, vai comprar um carro. E então, mas há sempre essa cena, não é? As pessoas costumam achar que as pessoas ricas deviam ter a obrigação de ajudar. Mas eu não faço ideia se a irmã do Cristiano Ronaldo, quando se cruzou com o mendigo, se o ajudou. Não sei. A verdade é que quando nós saímos, o mendigo já não estava lá. A não ser que ela. Agora ficavas a saber que o mendigo não era mendigo e era o namorado da irmã do Cristiano Ronaldo. Epá, não, estou a brincar, né? Sei que não era, mas tu quando ajudas alguém, tu tens que ajudar por ti e não por achares que aquilo te vai beneficiar no universo. Do género, ah, olha, não ajudaste, qualquer dia lixas-te. Não, meu, se tu ajudas, se quiseres, tu ajudas se quiseres. Se te sentires bem com isso, ajudas. Pá, se achas que isso não te acrescenta nada na vida, ou também porque tu pensas assim, fogo, eu vou gastar 12 euros com aquele senhor que está a precisar de comida. E esses 12 euros me vão fazer falta. Opa, obviamente, não é? Mas há pessoas que sabem que aquele dinheiro lhes vai fazer falta e mesmo assim ajudam. E essas é que são as boas pessoas, meu. Essas pessoas é que têm, se realmente existir o paraíso, essas pessoas deviam ter um lugar no céu. Agora há pessoas que ajudam porque querem ter esse lugar no céu e isso aí é que eu critico. Estão a compreender? Adiante. Eu e a Irina estávamos a almoçar e nós estávamos na esplanada. E nós estávamos a almoçar, até ali um almoço romântico, não é? Era ali um almoço fixe. E de repente ouvimos um casal a discutir. Mas uma discussão, tipo, o casal estava dentro do carro. Meu, mas era uma discussão agressiva, meu. Daqueles gritos de não! Não! E tipo, eu e Irina olharmos para um para o outro a pensar: Nós somos superiores, entendes? Nós não temos esse tipo de discussões. Obviamente que já tivemos discussões grandes, não é? Mas aquilo era discussão, era um insulto mesmo agressivo. E quando é assim, meus amigos, mais vale a pena separarem-se. Porque aquilo nunca vai acabar, nunca vai acabar. Porque há sempre aqueles vislumbres de não, pá, isto um gajo está a discutir, mas daqui a pouco já está tudo bem. Não está, meus amigos, não está. Aquilo era uma discussão mesmo agressiva. Bom, eu e a Irina, depois do almoço, fomos ver um concerto de música clássica. Nós íamos comprar o bilhete, mas o bilhete era gratuito. Mas eu gosto de pagar para essas coisas. Eu gosto de pagar, meu. Pago o bilhete porque eu quero mesmo ir ver aquilo. Pago o bilhete. E nós chegámos lá. Pá, estava uma fila enorme para levantar os bilhetes. Porque, pronto, as pessoas que lá estavam também pareciam serem daquelas pessoas que queriam ir mesmo ver, não é? Porque aquilo não era um concerto comercial. Não era, sei lá, a Dua Lipa ou The Weeknd. Não era. Era um concerto mesmo específico. E nós fomos e, epá, uma fila enorme para levantar os bilhetes. E eu pensava, fogo, meu, tu vê lá e se, em que sala é que vai ser e se isso não está já esgotado. E a Irina depois verificou que os bilhetes eram gratuitos, por isso é que se calhar estava uma fila enorme. E não dava para comprar em outro lado, tinhas que levantar lá no sítio onde ia ser o espetáculo. E então, nós estávamos na fila, estávamos bastante atrás, e passa um gay ao pé de nós, pá, vi-se perfeitamente que era gay. Pela conversa que ele estava a ter e pela roupa, pá, porque dá para perceber, meu. Não está, estás a ser preconceituoso. Não, meu, não estou a ser preconceituoso. Eu estou a constatar um facto. E esse gay passou por. Ele estava atrás de nós, ele estava quase no final da fila. E eu vi que ele estava no final da fila, mas o gajo passou à nossa frente, passou em frente de umas 40 ou 50 pessoas. E foi-se lá a meter, ele estava, pá, eu 4 ou 5 pessoas à minha frente, e ele foi falar com outros gays. Meu, eu sei que eram gays, tá bem? Porque o gajo chega lá e começa com um conversinho, então, vieram ver um concerto? Será que não posso ficar aqui com vocês? Meu, e os gajos aceitaram. Aceitaram porque provavelmente ele vai ter que lhes fazer um broche. Tenho quase a certeza, meu. É verdade, eu estou aqui, estás a ser preconceituoso. Não estou, meu, não estou. Porque o gajo não olhou nem para trás nem para a frente. Porque se ele olhasse para trás, eu dizia-lhe, meu amigo, escuta lá, isso o que tu estás a fazer é desleal, porque tu estás a passar em frente às pessoas. Eu sou contra isso, meu. E até porque se o gajo acha que está ali com conversinha mansa e passa à frente dos outros sem ter que pagar aquela merda, ele vai pagar. Seja depois do concerto ou durante o concerto, ele vai pagar aquela merda. Eu não sei onde é que o gajo se sentou, não é? Mas se o gajo se sentou, tipo, nas bancadas, provavelmente teve que fazer uma mamada durante o concerto. E isso é agradável. Para o artista não é, porque o artista está ali a empenhar-se e estão outros artistas a fazer cenas obscenas. Não concordo com isso, meus amigos, não concordo. Cada um faz aquilo que fizer, pá, eu não tenho nada a ver com isso. Mas é pá, passarem à frente das pessoas. Não sei se houve mamada ou não, mas pronto, pá, fiquei um bocado indignado com essa situação, tá bem? Não fiquei indignado, eles façam o que eles quiserem, não há problema nenhum, mas passarem-me à frente com pagamentos obscenos, não concordo com isso, tá bem? Não concordo. Porquê que eu critico isto? Porque a mim irrita-me pessoas que se fazem de parvas. Porque isso já me aconteceu, imagina, estar numa fila e alguém... passa-me à frente, a mim ou a outras pessoas, e as pessoas dizem assim, olha, desculpe, a fila é lá atrás. Ele, desculpe, não reparei. Não reparaste, meu? Tu estás a brincar comigo? Tu vês uma data de pessoas em fila indiana, tu pensas que é para o quê? Não é? Olha, estou ali só porque sim. Não, pode-me passar à frente. Existe alguém que esteja numa fila que queira mesmo que os outros lhes passem à frente? Isso irrita-me, meu. Irrita-me. E há um gajo, meu. Eu já reparei nessa merda. Eu ultimamente tenho-me levantado às 6 da manhã e eu abro a janela para apanhar um arzinho. E há sempre um gajo que anda a passear um cão. O gajo passeia sempre o cão de madrugada. E eu aposto que o gajo passeia ao cão de madrugada para não apanhar os cagalhões, porque o cão começa a cagar e o gajo faz que está a olhar para o outro lado. Porque se alguém passar e disser assim, olha, desculpe, o senhor tem que apanhar os cagalhões do seu cão, e ele, desculpe, não reparei que ele estava a cagar. Não reparaste o cacete, meu. Obviamente que reparaste, estás-te aí a fazer de parvo. Eu também já me fiz de parvo, eu não estou a dizer que não, também já me fiz de parvo. Por exemplo, eu no cinema acabei de comer as pipocas e fiquei com a máscara no queixo. ali um bocado, não é? Porque um gajo prefere estar sem máscara do que com máscara. Mas o que é que eu devia ter feito? Acabava de comer as pipocas e metia a máscara, mas não, deixei-me estar ali com a mascarinha no queixo. Se o homem, com toda a legitimidade, fosse ter comigo, dizia assim: escuta lá, você, se não está a comer pipocas, tem que meter a máscara. E eu: ah, desculpa, é que não me reparei, distraí-me por causa da merda da traça. Podia fazer isto, meu, podia. Bem, pessoal, este foi o episódio, espero que se tenham divertido, eu gostei de o fazer. O próximo episódio sai no dia 27 de setembro. Assinem aí o podcast e, epá, se puderem, vão-me ver lá no André do Karaté, porque eu acho que está aqui um espetáculo em condições. Está bem, pessoal? Vou mais fundo. Por isso, há aqui alguns temas desconfortáveis, mas eu vou fazê-los na mesma. Eu só tenho que aguentar, estás a perceber? Só tenho que aguentar a situação. Por isso, já sabem, Alverca, Évora, Almada, Coimbra, Aveiro, Lisboa, Viseu e Porto. Estamos aí, está bem? Daqui a uns meses ou daqui a umas semanas vou lançar mais datas, novas datas. Está bem? Então vá, pessoal. Aguenta!